Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Agora são 10 horas e 41 minutos, 10h41 no Ponto de Encontro, aqui na Marconi. Assuntos que a gente traz aqui que são importantes para informar a nossa população. O assunto de agora é o aneurisma, aneurisma cerebral. E para conversar conosco, convidamos o Dr. Bruno Parente, que é neurocirurgião e representa a Academia Brasileira de Neurologia, a ABN. Dr. Bruno Parente, muito bom dia.
Tudo bom, Jair? Bom dia, como vai?
Tudo bem, doutor. Obrigado por nos atender e tratarmos de um assunto tão importante, que é um grande desafio, especialmente para a gente que é leigo, né? O que é o aneurisma?
O prazer é todo meu.
O aneurisma cerebral, o que é? Quais são os sintomas mais comuns?
Jair, o aneurisma ele é uma área de desgaste da parede das artérias que levam sangue para oxigenar o cérebro. Essas artérias elas são como tubinhos por onde o sangue circula sob pressão para conseguir se distribuir a todo o tecido cerebral. E muitas vezes, com o tempo de uso, alguns fatores de sobrecarga, essas artérias começam a ter bolhas, a ter dilatações da sua parede, e esses são os aneurismas cerebrais. Na maioria das vezes, eles surgem pequenininhos e vão crescendo sem causar sintoma algum ao paciente. E ficam assim por anos, às vezes por toda a vida. O sintoma surge, na maioria das vezes, quando essa bolha, que é uma área mais frágil, rompe. E ele permite que o sangue saia de dentro do vaso para dentro do cérebro, causando hemorragia cerebral. Nessas condições, realmente, o paciente experimenta cefaleias, dores de cabeça muito fortes, normalmente com rigidez da nuca, muita náusea, muito vômito, e a depender do volume de sangue que surja nessa hemorragia, uma alteração do nível de consciência, que pode desde uma desorientação até estados de coma, que são os mais graves.
Doutor, há uma idade, em geral, de uma forma geral, mais comum para desenvolver o aneurisma cerebral?
Como normalmente é um desgaste da parede do vaso, se nós imaginarmos que é uma máquina como as do nosso dia a dia, ela vem com o tempo de uso, a nossa própria idade. Então, surgem normalmente depois dos 45 anos de idade. A faixa mais comum de diagnóstico está entre 45 e 60 anos de idade.
Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de um aneurisma cerebral? É a nossa forma de se alimentar, o que a gente come, bebe, enfim, está muito ligado ao consumo?
A idade, como eu falei, é o principal fator, porque vem do tempo de uso do nosso vaso. Fatores de sobrecarga, como hipertensão arterial, aumento das taxas de colesterol, aumento das taxas de glicemia, que é o diabetes, uso do cigarro, por longos períodos, todos são fatores que levam a um desgaste mais precoce e aumentam o risco da pessoa vir a ter um aneurisma. E além disso, é um fator constitucional. Há pessoas que têm as paredes dos vasos mais frágeis do que outras, e há famílias, inclusive, em que nós vemos uma predisposição à formação de aneurismas maiores do que em outras. Mas seriam esses, basicamente, os fatores de risco.
Questão genética e hereditária também pesa, doutor?
Sim, famílias que têm um histórico familiar positivo para aneurismas, mais de dois parentes de primeiro grau já diagnosticados com essa lesão, elas sabidamente têm uma propensão maior a apresentar aneurismas em outros membros da família. E o cuidado que a gente tem com essas famílias é redobrado em relação a outras que não tenham esse histórico familiar.
Doutor Bruno Parente, a nossa máquina complexa, chamada corpo humano, com envelhecimento, tende a diminuir a pressão sanguínea ou a aumentar?
A tendência do nosso corpo é perder um pouco da regulação da pressão arterial. O nosso corpo ele tende, durante toda a vida, a operar com a pressão entre 120 e 80 milímetros de mercúrio, é o famoso 12 por 8, que nós conhecemos no popular. Mas sim, com o tempo, a tendência é que nossos vasos eles fiquem um pouco mais rígidos, nosso coração ele não seja tão balanceado com qual pressão bombear o sangue para o corpo, e a tendência é que a gente tenha pressões maiores depois da quinta década de vida.
Doutor, como é que é feito o diagnóstico de um aneurisma cerebral?
Hoje a gente tem um grande avanço nos métodos diagnósticos. A maioria dos aneurismas são diagnosticados por meio de uma tomografia do crânio feita de uma maneira especial para ver os vasos. Se chama angiotomografia dos vasos, do crânio. E é um exame que se popularizou, que se tornou mais acessível na última década, o que fez com que a gente hoje receba muito mais pacientes com aneurismas incidentais, ou seja, pessoas que me procuram no consultório porque têm uma dor de cabeça que não melhora com analgésicos, ou que eventualmente têm um histórico familiar positivo para aneurismas, ou que passaram a apresentar algum sintoma neurológico atípico que não apresentava antes, e nós fazemos esse exame e diagnosticamos o aneurisma de maneira incidental. E existem aqueles pacientes, que graças a Deus têm sido cada vez mais raros, que rompem o aneurisma dentro da sua cabeça e apresentam aqueles sintomas de dor de cabeça muito intensa, rigidez de nuca, piora do nível de consciência. Esses são diagnosticados também por uma tomografia de crânio simples, onde a gente detecta o sangramento.
Doutor, identificada uma predisposição, qual é a orientação mais urgente e necessária que o médico receita ao paciente?
Nem todo aneurisma traz consigo um risco tão grande de ruptura. Aneurismas, às vezes, em sua fase inicial, quando são muito pequenos, regulares, em localizações onde a artéria é um pouco mais resistente, eles podem ser perfeitamente acompanhados pelo neurocirurgião. E levar esse aneurisma para análise do neurocirurgião, eu diria que a primeira etapa deve ser feita de maneira ágil. Porque se nós identificarmos que é um aneurisma de muito baixo risco, iremos apenas acompanhar o paciente fazendo exames seriados, para ter certeza que esse aneurisma não crescerá, não se modificará, não mudará o seu risco. Se nós o classificarmos como aneurisma de risco intermediário ou alto, aí será proposto o tratamento dessa lesão. E existem dois métodos de tratamento. Um mais tradicional, mais antigo, que é o método onde nós fazemos uma cirurgia no crânio e nós chegamos até o aneurisma e nele colocamos um clipe de metal para fechá-lo, para reconstituir aquele vaso. E nos últimos 15 anos, nós já conseguimos, por dentro dos vasos, por meio de catéteres, levar dispositivos sem ter que cortar a cabeça, que abrir o crânio, que fazer nenhuma cirurgia mais invasiva. Nós conseguimos levar materiais que fecham o aneurisma por dentro do vaso. Então, a depender do tipo de aneurisma, vai ser indicada uma técnica ou outra, desde que seja um aneurisma classificado como de risco.
Doutor, o AVC isquêmico, né? Ele é um tipo de aneurisma também, não?
Não, o AVC isquêmico, ele na verdade é o oposto do que acontece no aneurisma. O aneurisma é essa bolha, essa dilatação da parede do vaso que pode romper, sangrar. O AVC isquêmico, ele é um entupimento do vaso, normalmente por um coágulo de sangue que viaja pelo corpo e termina se prendendo a um vaso de dentro da cabeça, ou que pode se formar na própria região onde está o vaso intracraniano. Então, o isquêmico seria um entupimento do vaso. O aneurisma, ele provocaria a ruptura do vaso. Seriam condições tão graves quanto, mas de naturezas diferentes.
Quais são as possíveis sequelas de um aneurisma cerebral, doutor?
O sangue, quando ele circula dentro do vaso, ele é ótimo para o corpo, porque ele leva o oxigênio que a gente precisa para manter as células cerebrais saudáveis e vivas. No entanto, quando ele extravasa e ele sai do vaso e entra em contato direto com o cérebro, a hemorragia cerebral, ele passa a ser muito inflamatório e ele passa a causar destruição das células cerebrais. Então, aquela região afetada pelo sangramento, ela pode perder a sua função e gerar sequelas neurológicas. Pacientes que perdem movimentos de um lado do corpo, que perdem a capacidade de falar, de compreender o que está se passando à sua volta. E em casos mais graves, até o risco de perda da vida, né?
Perfeito, doutor. Qual é a probabilidade de ruptura de um aneurisma cerebral e quais são as consequências dessa ruptura? Ou seja, é uma pergunta que eu já fiz de uma outra forma, né? Mas
Sim.
de forma percentual na população, os aneurismas estão aumentando? Qual a razão? A alimentação está aumentando as estatísticas também, doutor?
O que se sabe hoje dos principais trabalhos estatísticos em relação a aneurismas é de que 1,5% a 2% da população geral de adultos tem aneurismas cerebrais e não sabem que tem. A maioria deles, aneurismas de baixo risco, mas essa é uma faixa realmente bem prevalente. O aneurisma varia, como eu disse, a depender do seu tamanho, do seu formato, da sua localização, ele tem a sua variação de risco. E quando muito elevada, a gente fala de um risco de romper a 2%, 2,5% ao ano. Quando são aneurismas menores, de aspecto bem mais regular, em regiões mais resistentes dos vasos, a gente fala de riscos de ruptura menores do que 0,5% ao ano. São esses que a gente não trata. Os de risco maior nós tratamos. E, na verdade, o aumento do diagnóstico de aneurismas, o fato dessa doença estar cada vez mais presente nas discussões, se dá pela melhora do método diagnóstico. Hoje nós diagnosticamos muito mais aneurismas que não romperam, porque é mais fácil o acesso a uma angiotomografia do que antes, e isso dá a sensação de que a gente tem mais aneurismas hoje do que antigamente. Mas não, a quantidade ela se mantém com o tempo.
Qual é a região da cabeça, doutor, que normalmente mais acontece?
As artérias elas sobem pelo pescoço, as carótidas, elas passam por dentro dos ossos do rosto, por trás do olho e daí sobem para dentro da caixa craniana, onde irrigam o cérebro. É nessa transição onde ela passa atrás do olho, onde temos a região oftálmica da carótida, que surgem a grande parte dos aneurismas cerebrais, ou em regiões onde as artérias se bifurcam. Regiões onde as artérias vão ficando mais fininhas e liberam ramos. Mas a região oftálmica e cerebral médio são as duas que têm mais propensão à formação de aneurismas.
Como ele passa perto do globo ocular, do sistema ocular, doutor, a cegueira é uma das sequelas que podem acontecer?
Aneurismas desse segmento podem comprimir o nervo óptico. Como eles pulsam, eles causam inflamação nessa estrutura nervosa e podem gerar déficits visuais. Normalmente, aneurismas grandes têm essa capacidade. Aneurismas menores, eles fazem aquele comportamento que falamos no início, de se manterem silenciosos e, quando geram seus sintomas, geram de maneira repentina. Mas sim, eles podem gerar déficit visual. Qualquer pessoa que tenha perda súbita de visão, alteração súbita de visão já em idade adulta, deve ser pesquisado quanto à possibilidade de um aneurisma.
Você falou em carótidas. Há outros exames cardiovasculares que possam também trazer algum diagnóstico e trazer já um alerta antecipado?
Ah, sim. É prudente que o paciente, ao longo da vida, se submeta a Doppler das artérias carótidas. Os Dopplers, eles conseguem perceber a formação de placas de ateroma dentro desses vasos e, sendo também sinais de desgaste deles, aumentam a sugestão para que a gente faça o exame de angiotomografia. A própria angiotomografia deve ser oferecida aos pacientes que têm os fatores de risco que nós mencionamos, e sempre lembrando que, uma vez diagnosticado o aneurisma, nós seguimos aprofundando a investigação dele, por meio de exames de catéteres, exames de angiografia. São exames feitos com catéteres que chegam até próximo do aneurisma para poder vê-lo melhor. E seriam esses os métodos mais comuns de diagnóstico.
Os tratamentos disponíveis são particulares, doutor? Até que ponto o SUS dá alguma cobertura ou oferece algum conforto para a população mais carente?
Hoje nós temos acesso a muitos dos materiais endovasculares, que são aqueles que eu expliquei, onde não se precisa abrir a cabeça do paciente para se tratar o aneurisma. Varia de região para região do país, há estados que têm esse material de forma mais ampla, outros de forma mais restrita. E a possibilidade de cirurgia aberta para clipagem dos aneurismas, ela existe em todo o SUS, em todo o território nacional. Hoje nós conseguimos oferecer o tratamento de aneurismas cerebrais pelo SUS de uma forma eficaz. Óbvio, é sempre um sistema que tem uma demanda muito grande, então às vezes com um pouco de demora, mas nós conseguimos oferecer sim.
Perfeito. Doutor Bruno Parente conversou conosco e ainda hoje nós temos uma pauta e um pouco mais também de profundidade abordando outros temas do aneurisma cerebral com o doutor Wilker Nonner, que é também neurocirurgião, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Doutor, nosso muito obrigado, uma contribuição excepcional. Nos alertando e orientando sobre possíveis exames que podem ser antecipadamente feitos para identificar alguma predisposição, né, doutor? Obrigado, viu?
O meu prazer, Jair. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite.